Olá, alunos, bem-vindos à disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, OSM, que iniciaremos na data de hoje. Essa disciplina compreende 5 unidades. A primeira vai tratar basicamente de OSM, estruturas organizacionais, suas características. A segunda unidade, gestão de processos e mapa de relacionamento. A terceira unidade, profissionais de OSM e comunicação. A quarta unidade, instrumentos de OSM. E a quinta unidade, processos de implementação administrativa e desenvolvimento. Vamos trabalhar hoje, então, com a unidade 1. Nós não poderíamos começar esta disciplina sem falar, mesmo que seja de forma rápida, sobre organização. Então vejamos os slides. A organização possui um papel que é o de servir uma sociedade utilizando as mais diversas formas segundo seus objetivos. Nelas encontramos a possibilidade de realizar os nossos desejos e atingir nossos objetivos de forma coletiva. Isto é que determina uma organização. Portanto, nós estamos tão imbuídos nelas que precisamos fazer uso de suas estruturas para atingir nossos objetivos. E fazemos isso de forma coletiva. Como mostra o slide, elas estão naturalmente em constante construção. Por quê? Porque elas fortalecem no entendimento ideológico, numa reunião de comportamentos ou no sistema de comportamentos interligados. E ela está em constante construção exatamente porque nós exigimos mudanças continuadamente dos produtos e dos serviços que ela nos oferece. Portanto, a constante construção está exatamente relacionado com o que nós exigimos de diferentes formas de tratamento nos serviços e nos produtos que nós gostaríamos de adquirir. Portanto, a construção que elas tratam é exatamente de forma constante. Nesta unidade do SM, conforme mostramos, trata inicialmente, então, de suporte teórico e da sua relação com a criatividade e com consultoria. Vejamos inicialmente, então, o suporte teórico desta disciplina. Ela tem por objetivo tratar do tecido organizacional nas organizações e utilização de recursos disponíveis com custo reduzido, sem alteração da sua estrutura social. Nós temos inicialmente em OSM a chamada escola clássica, que nos empresta para suporte teórico os princípios defendidos por Fayol, que seria organização, e os princípios defendidos por Taylor, que trata de trabalho racional, tempos e movimentos. Portanto, a sigla inicialmente OIM, ela busca a organização nas bases dos princípios de Fayol e métodos nas bases dos princípios defendidos por Taylor. A segunda escola que nos empresta alguns princípios teóricos para essa aula, para essa disciplina, é a Escola de Relações Humanas, onde vimos planejamento e processo contínuo de coordenação. A terceira escola, estruturalista, ela trata do formal e do informal. Vale aqui uma observação de que muitos autores definem estrutura informal, mas há uma discordância e duas linhas bem divergentes. Quando se trata de estrutura, nós temos uma questão bem formalizada, portanto é formalizada via instrumentos como regimentos, normas e outros aspectos legais. A informal nada mais é que uma reunião de comportamentos. Portanto, eu lembrei aqui nas questões de estruturas divergentes, porque existem duas linhas defendendo a questão do formal e do informal. A outra escola que nos empresta suporte teórico à OSM é a abordagem de sistemas, e aí entra exatamente a palavra sistema e define-se melhor a partir de então OSM, no sentido da importação de energia, da transformação e de saídas, formando naturalmente um conhecido ciclo organizacional, que ele se reflete como ciclo de eventos, tratando de entropia negativa, de processo de codificação, de estado firme, diferenciação e equifinalidade. Ou seja, dentro desse ciclo, todos os processos acontecem em vista de que existe entropia como um processo de tendência à morte das organizações, e esse ciclo, quanto mais natural, ele melhor define a entropia, ou seja, retarda a morte das organizações. Por isso se chama entropia negativa. Temos ainda a última escola, considerada a escola contingencial, que para a unidade de OIM cuida de dois princípios fundamentais: a diferenciação, ou seja, onde cada sistema e cada unidade possui a sua vida própria, e a integração, que se refere aos pontos que integram as unidades dentro de um sistema maior. Tá? Interessa ainda para a unidade de OIM o sistema formal de coordenação, hierarquia e utilização de grupos interfuncionais. E temos então aí uma demonstração que está na nossa apostila, o ciclo bem definido da contribuição que temos pessoal, tecnologia, equipamento e capital e manutenção de controle, atualização, métodos, relações organizacionais. Nesse ciclo, então, acontece todas as partes que faz entrada, transformação e saída como vida de uma organização. E dentro do SM nós temos esse gráfico apresentado, suporte teórico, com as suas partes de consultoria e criatividade, e adiante veremos, então, processo de gestão e analistas e instrumentos. Então, aqui nós vimos, até então, a organização e seu papel na sociedade, o motivo de sua construção, conceito do SM, suporte teórico dessas escolas. E vamos ver, então, na sequência, criatividade e consultoria, objetivos, tipologias, micro e macroambientes, estruturas, características e comportamentos. Para o SM, ver criatividade representa você trabalhar os pensamentos convergentes e os pensamentos divergentes. Ou seja, o convergente quando nós buscamos uma solução já conhecida. O divergente é que a gente busca alguma coisa nova para um problema diferente, naturalmente. Não é? Por isso que nós chamamos de divergente. Para ter essa criatividade é preciso ter alguns pontos bem definidos. Real interesse pelo assunto, conhecimento específico sobre o assunto, quebrar restrições e censuras, esta é uma das partes que mais dificulta a fazer, exercitar a força da imaginação e ter coragem de enfrentar medo. Do ponto de vista da consultoria, o SM se apresenta como sendo uma consultoria interna nas organizações, em vista da sua atuação estreita com relação ao envolvimento de agentes, proposições de mudança e racionalização das atividades, como nós vimos exatamente em conceito do SM. Para isso, em termos de consultoria, é preciso ter conhecimentos, mentalidade e comportamentos, vantagem competitiva e processo de melhoria contínua. Visto isso, vamos passar então para objetivos organizacionais. Como as organizações são entendidas ou são entidades sociais dirigidas por metas e desenhadas como sistemas, nós vamos encontrar nelas pontos coordenados e ligados naturalmente ao seu ambiente. No grupo de objetivos, vamos encontrar os que representam as premissas básicas de uma organização, os que definem a razão de ser de uma organização. Dentro desses objetivos, vamos encontrar, então, caráter de tipologias orgânica e mecânica. Se não, vejamos. A de tipologia orgânica são tipos de objetivos que nós encontramos na maioria das organizações, ou seja, onde nós trabalhamos a nossa tendência muito clara para a informalidade. Daí o caráter orgânico é normalmente predominante nas organizações. Portanto, como diz aí, compreende o universo de comunicação, maior flexibilidade, descentralização, amplitude de controle em ambientes mais dinâmicos. Do ponto de vista da tipologia mecânica, se destaca relativa rigidez na divisão do trabalho, maior presença burocrática, decisões centralizadas, menor amplitude de controle, ambientes mais estáveis, são características de tipologia mecânica. Há de se entender de que ambas as tipologias convivem de forma harmoniosa na organização, mas há uma predominante, e a tendência é termos visto a predominante orgânica, por ser um pouco mais flexível em ambiente mais dinâmico. Dependendo da estrutura, naturalmente, dependendo da atividade, do ramo de atividade, uma tipologia mecânica pode ser predominante, sim. Nesse sentido, nós temos que perceber que existe, como está mostrando aqui o slide, microambientes que envolvem ou que definem consumidores, fornecedores, concorrentes e regulamentadores, e o macroambiente econômicos, sociais, demográficos, ecológicos. Portanto, dentro desses dois ambientes, micro e macro, vamos perceber que os objetivos são bastante divergentes e a tipologia naturalmente adaptativa. Como nós tínhamos anunciado, nós iremos ver também a questão de estrutura. Vamos dar uma passada por estrutura virtual, que na verdade é uma estrutura mais moderna possível, em custo fixo zero, e que trabalha com a possibilidade de ter no mundo do negócio, em suas mãos, via online. E a outra estrutura é a estrutura orientada por processo, que ela se divide em orientada a processo, segundo a criação de novos processos produtivos, a lógica orientada a processo numa plataforma de tecnologia, a física e lógica orientada a processo seria, então, uma estrutura ideal, e a parcial é admitido quando se faça um trabalho que não seja exatamente plataforma tecnológica, ou seja, ao instalar uma plataforma de tecnologia em sua organização, ela terá que ser igual para todos. Então, seria impossível trabalhar de forma parcial ou fragmentada. Defendemos de que, tanto a virtual quanto a orientada, essas duas hospedam todos os demais tipos de estruturas. Embora existem muitos autores escrevendo sobre tipo de estrutura funcional, com ligações horizontais, matricial, geográfica, horizontal ou híbrida. A híbrida ainda vamos encontrar com uma definição mais clara, juntando várias partes, vários tipos de organizações que elas possam parecer. Mas fora essa híbrida especificamente, que ela, na verdade, se caracteriza por várias abordagens, por atender determinada estratégia. Então, de qualquer forma, essa híbrida acaba por admitir vários tipos de estrutura e nela funcionar de forma adequada. Dentro de estruturas ainda, nós vamos ver a questão comportamentos. Vejam lá. Comportamentos, nós temos aí alguns tipos. Como máquina, que define traço de alienação manifestado em determinadas oportunidades. Como organismo, se relaciona com aspectos biológicos de células, organismos complexos, num paralelo de indivíduos, grupos, organizações e sua ecologia social. Como cérebro, oferece uma base de processamento, e aí que, na verdade, entra a nossa participação nas organizações. Primeiro, pela flexibilidade e capacidade de processamento num paralelo com cérebros. Segundo, pela contribuição desta máquina engenhosa para uma organização. Esta é a nossa contribuição. Como cultura, toda organização possui um predomínio comportamental que define-se como sendo cultura da organização. Tá? A natureza de trabalho normalmente mascara traços diferenciados que estariam inferindo em diferentes culturas. Sistemas políticos, todo mundo trabalha com algum nível de política dentro da organização. Nós todos somos políticos em fazer qualquer tipo de relacionamento com pessoas dentro das organizações. Portanto, o sistema político tem várias facetas. Ela pode ter maior ou menor ingerência numa organização. Prisões psíquicas, quando as organizações acabam por inferir em nosso comportamento algum fator que nos deixa, de qualquer forma, dentro de um espaço de atividade relativamente restrito e relativamente estreito, no sentido de uma prisão psíquica que nós criamos em torno de uma organização, ou seja, prisioneiro de uma imagem, de uma ideia ou mesmo de um pensamento. Por fim, fluxo e transformação. Tudo isso acontecendo naturalmente não teria sentido se se não fosse tratado como fluxo e transformação para voltar a falar daquele ciclo que apresentamos anteriormente. Em resumo, esta unidade trata então. Uma organização nos permite realizar objetivos de forma coletiva, como vimos. Falamos de construção pela forma que buscamos diferentes produtos e serviços, assim como na condição de contribuinte ou mesmo na condição de participante, ou seja, como cliente interno da organização ou como cliente externo de uma organização. No suporte teórico, nós vimos escola clássica nos emprestando pelo menos a sigla do inicial OIM desta disciplina, os princípios de Taylor, métodos, e os princípios de Fayol em organização. Relações humanas nos dá a questão de planejamento e coordenação. Não há nenhuma atividade a ser feita do ponto de vista de um analista ou de um analista de OIM ou um analista de sistema, processo, negócio, como veremos ainda, de a realizar qualquer atividade que não tenha planejamento ou coordenação. A estruturalista, ela trata do formal e do informal, comportamental e formal na organização, presente em todas as organizações. Abordagem sistêmica nos remete novamente ao ciclo de entrada, processamento e saída, dando a ele, então, a possibilidade de a gente encontrar ainda a contingencial, a finalidade, a abordagem de sistemas, a decodificação e a própria entropia negativa. Em teoria da contingência, vamos encontrar principalmente a questão da interação de grupos interfuncionais. Hoje, nas organizações, não se tem sentido ouvir qualquer tipo de trabalho que seja individual, senão em equipe. Portanto, a realização, manutenção e fortalecimento de grupos interfuncionais torna-se algo muito importante. Vimos no resumo também, e vamos agora reforçar, a questão do ciclo, essa questão da contribuição e da manutenção, voltado naturalmente para um processo produtivo, que gera produto ou um serviço. Na questão aqui da unidade USM, ou da disciplina de USM, tomando por base o suporte teórico, vamos ter então na relação dela consultoria e criatividade, como nós vimos, e vamos trabalhar ainda em processos e gestão e analistas em instrumentos. A criatividade, reforçando então, é a mediação simbólica ou uso de símbolos para abranger um intervalo de tempo entre a apresentação de alguns estímulos externos e a resposta que nós conseguimos dar a esses estímulos. Isso se define como sendo criatividade. Para isso, vamos repetir aqui, é necessário ter um real interesse pelo assunto, conhecimento específico do assunto, quebrar resistências e censuras, exercitar a força da imaginação e ter a coragem de enfrentar o medo e as suas consequências desastrosas. Em consultoria, vamos destacar os novos conhecimentos e inovações que nós temos que buscar para trabalhar como consultoria numa questão de ser um analista do USM, buscar fatores que consolidam vantagem competitiva, ter uma visão clara das consequências do processo de terceirização, muito comum nas organizações hoje, e aspectos que sustentam um processo de melhoria contínua. Em microambiente, vimos consumidores, fornecedores, concorrente, regulamentadores, são os principais itens que compõem o microambiente de uma organização, e o macroambiente, os econômicos, sociais, demográficos e ecológicos. Eu voltaria aqui a dizer, inclusive, que os regulamentadores do microambiente poderão estar também no macroambiente. Afinal de contas, toda organização tem que prestar contas a algum tipo de entidade. São órgãos regulamentadores. Em estruturas organizacionais, nós vimos a virtual, a orientada a processos que se dividem em física e lógica e parcial, ou seja, física propriamente dita e alteração física, a lógica, uma admissão de plataforma e tecnologia, a física e a lógica seria, então, uma estrutura ideal, e a parcial, como sendo, a física poderia ser parcial mas não é recomendado que você tenha uma lógica parcial. Uma vez adotada uma plataforma de tecnologia, seria a mesma para toda a organização. Demais características de estrutura funcional, com ligações horizontais, divisional, geográfica, matricial, horizontal e a híbrida, que poderia, como a gente já conversou, compor, dispor e abranger todos os tipos de possível estrutura que se possa naturalmente admitir. Em comportamentos, vimos questão máquina, ou seja, comportamento bem mecanicista na organização, que nós por vezes podemos adotar até de forma inconsciente, como organismo, nesse paralelo, como cérebro na nossa contribuição, cultura, um compêndio de comportamentos que nós temos, sistemas políticos, mais avançado, menos avançado, nós todos praticamos alguma coisa de política dentro da organização, veremos isso adiante em outras unidades, quando vamos tratar da questão do redesenho de processo de negócio. Visões psíquicas, de repente alguma imagem ou alguma ideia nos faz ser prisioneiro psíquico de uma organização. Isso tudo não teria sentido se não houvesse fluxo e transformação. Fim dessa unidade, muito obrigado pela participação.